Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é a lógica das fake news e como desmoralizar a extrema-direita. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso canal. Nota, eu fui dar uma entrevista para o As Ideias Podcast e nessa entrevista, coloquei na tela, Maxwell, eu falo que a melhor forma de enfrentar a extrema-direita é a gente tirar eles da zona de conforto, partir para a ofensiva, ao invés de ficar respondendo às fake news, às mentiras, os factóides, a Cuba, a Venezuela, a médico cubano, a kit gay, a ideologia de gênero, não sei o quê. A gente tem que emparedar eles tentando pautar o debate. Quando eu falei isso, eu tava na minha cabeça, tinha mais ou menos certo, que não adianta você tentar ficar desmentindo mentiras, as chamadas fake news, né? Não adianta você tentar ficar explicando. O que você tem que fazer é deslocar o campo de atenção. Para minha surpresa positiva, minha impressão sociológica sem dados estava certa. O Felipe Nunes, da Genial Quest, foi dar uma entrevista pro Reinaldo Azevedo e pro Valfrido Vardes do programa Reconversa. Eu acho que ainda vou fazer um react, uma análise depois dessa entrevista, que eu gostei bastante. Embora o Reinaldo Azevedo fale mais que o convidado, e eu sinto falta do Felipe Nunes desenvolver vários temas ali, né? Porque, assim, o Felipe Nunes tinha várias contribuições ali pra colocar, enfim, não foi bem desenvolvido. Mas o Felipe Nunes, ele traz dois dados que eu acho fundamentais nessa entrevista. Primeiro, ele diz que os dados estatísticos comprovam que não adianta desmentir fake news, no sentido de que a fake news, normalmente você é bombardeado com a ideia de, meu irmão, tem essa mentira circulando, essa mentira tá crescendo muito, e quando você vê, na real, ela nem tá circulando tanto assim, ela tá circulando numa bolha, ou em algumas bolhas, que a depender de onde você esteja posicionado, você vê um impacto muito maior do que na verdade é, perfeito? Então, assim, você ficar tentando desmentir fake news, você acaba, por um erro tático, às vezes contribuindo para disseminar a mentira e você fica preso àquele campo de referência do debate. Então, por exemplo, o debate sobre a escola sem partido, o professor é doutrinador ou não, valeria a pena mesmo ficar insistindo na ideia de que o professor não é doutrinador? Eu não acho que esse seja o caminho para combater ideologias reacionárias como da escola sem partido, por exemplo, assim, sabe? Eu não acho que esse seja o melhor caminho para enfrentar a ideologia reacionária da escola sem partido, por exemplo. Em outro momento da entrevista, o Felipe Nunes, ele faz uma análise que a grande eficiência do bolsonarismo enquanto um difundidor de mentiras, não é tanto a mentira em si, o elemento intrínseco da mensagem. É a coordenação centralizada que eles têm. Então, o Bolsonaro posta alguma coisa, em seguida, a Carla Zambelli posta, os filhos dele postam, os deputados reacionários postam, aí os sites bolsonaristas de fofoca postam, aí sai todo mundo replicando. Então, você tem um elemento coordenado, né, de um emissor central grande da mensagem, e essa mensagem sai sendo replicada por emissores médios e menores. Eu também já tinha pensado isso, inclusive na época da eleição, eu cheguei até em entrevistas a falar isso, que a grande eficiência em si do bolsonarismo não é a qualidade da mentira. Veja, não é, o brasileiro é conservador, por isso a mentira pega. Não necessariamente, assim. Claro que a mentira bolsonarista, ela apela para um senso comum conservador que tem lastro na realidade. Mas, não sei, eu sempre pensei que a eficiência estava muito mais na coordenação, de cima para baixo, altamente disciplinada, diga-se de passagem, do que no elemento da mentira em si, né? E aí o Felipe, que faz o acompanhamento, faz a pesquisa, faz o monitoramento a partir da Genial Quest, confirmou essas impressões que eu tinha. Isso só confirma a minha hipótese de que a melhor forma de combater a extrema-direita não é reforçar os discursos da extrema-direita, não tentar desmenti-lo, mas é tirar eles do campo que eles querem debater, do campo que eles querem dar atenção e jogar para outro campo. E aí eu vou dar um exemplo meio besta, quase que anedótico, mas eu acho que é bom pra gente pensar isso. Veja, quando eu fui para São Paulo e eu fiquei provocando o MBL e o deputado Kim Kataguiri para um debate, eu quis fazer um teste. Aquilo ali foi uma hipótese sociológica. Eu fiz assim, meu irmão, sabe como é que o MBL se constrange? É quando você chamar eles para debater a realidade de São Paulo. Porque o MBL, ele não tem o que dizer, ele não tem o que dizer sobre política de assistência social, sobre saúde, sobre educação, sobre urbanização, sobre iluminação urbana, sobre coleta de lixo, zeladoria da cidade, sobre transporte, sobre política de cultura, sabe? Ele não tem o que dizer. O MBL, ele se sustenta a partir de factoides, a partir de pânico moral, de reacionarismo chulo, em temas como a Cracolândia, o número de assaltos, corrupção e por aí vai. Então eu fiz assim, eu vou provocar o deputado Kim Kataguiri sabendo que ele não ia aceitar, e mas por que ele não ia aceitar? Ele não ia aceitar porque eles não iam se expor a uma situação que para eles é desvantajosa. Então assim, é claro, para eles é desvantajoso. Nenhum desses deputados reacionários se propõe a se colocar no lugar de um debate concreto sobre as questões imediatas da vida da classe trabalhadora. Porque, inclusive, a missão de vida deles é tentar fugir disso e colocar temáticas laterais como elemento central para explicar os problemas da vida do nosso povo. E aí, veja, isso foi confirmado pelo deputado Kim Kataguiri. Veja, ele confirmou que a minha hipótese estava certa e explicou porque arregou. Eu vou mostrar isso aqui para vocês só para ilustrar a minha tese. Preste bem atenção.
Que você arregou para um debate com ele. Jones Manuel falou que você não tem talento ou envergadura moral para debater com ele. E aí o Arthur se colocou como cavaleiro, como chama aquele cara que luta, o campeão, né? Para colocar, para lutar por você, e ele não aceitou o Arthur. Ele falou, ele quer você.
Tem problema nenhum de debater com o Jones, aliás, faço vídeos há 2 anos, ele mesmo admite que eu faço vídeos há 2 anos.
Veja, na verdade, o Kim Kataguiri, ele faz vídeos há uns 4 anos falando de mim. E aí, por que eu nunca respondi? Justamente que eu já tinha... Eu tenho há muito tempo essa impressão que não vale a pena debater com a extrema-direita, com nobres e raras exceções, temas como União Soviética, como China, como Cuba, como Venezuela, marxismo e tal. Então, por exemplo, eu fiz alguns reacts do Thiago Braga. Por quê? Porque ele estava crescendo no YouTube e aí eu quis pegar ali views e gente que eventualmente assiste ele para ver um contraponto, mas isso é uma exceção no meu conteúdo. E aí o Kim tá 4 anos falando merda de mim, né? E eu nunca dei trela. Por quê? No momento que eu me proponho a sair de qualquer debate sobre União Soviética, sobre China, sobre Cuba, e fazer um debate sobre Brasil, sobre São Paulo, sobre os problemas imediatos da classe trabalhadora, é claro que ele ia fugir. É óbvio que ele ia fugir. Entende? Tipo assim, esse era o esperado. E eu queria, inclusive, comprovar isso. E pra mim foi comprovado, né?
Rebatendo besteira que ele fala, faz algum tempo que eu não faço, porque eu nunca mais vi nada deles, que perdeu completamente a relevância, acho que o pessoal da esquerda jogou ele meio pra escanteio. Salvo engano, ele tá tentando aí eu ouvi de alguém falar que ele poderia ser pelo UP, ou por algum partido menor aí ser pré-candidato a prefeito de São Paulo. Qual que é o grande ponto? É um partido que não tem direito a debate, porque no debate para a prefeitura, né? Primeiro que só é obrigado a participar, você só é obrigado a chamar os candidatos de partidos que têm pelo menos 5 parlamentares, né? Então, no caso dele, ele não participaria. Se ele disputar a eleição, ele vai ficar de fora do debate. E o debate tem um ônus e tem um bônus, né? O bônus é você debater com quem é maior que você, e o ônus é você debater com quem você é menor. Se organizar um debate no ano eleitoral, do jeito que é menor que eu, amigo, tu dando um tiro do meu pé eleitoral que eu não preciso dar quando na legislação eu vou debater com quem é maior do que eu, quem tem mais visibilidade do que eu. Ele quer debater, não tem problema nenhum de debater. Vamos debater depois da eleição. Vamos ver se ele ainda vai ter interesse em debater.
Tá marcado.
E aqui, veja, gente, tem algumas falácias, né? O Kim falar, ele perdeu a relevância. Veja, vale nem a pena eu debater isso, né? Assim, eu até conversei aqui com vocês já numa live dessa do canal, que ano passado o meu canal mais que dobrou de tamanho, né? Em 2023, comparado com 2022, o canal mais que dobrou em número de acessos, em número de inscritos, em tempo de exibição, em tudo, né? Continuo rodando o Brasil, continuo vendendo e lançando muitos e muitos livros, participando de muitos projetos, sabe? Então, assim, eu não sei qual é o critério. Isso, perdeu relevância, isso é mentira do Kim. O Kim também sabe, eu tenho certeza disso. Na eleição de 2020, para prefeito de São Paulo, saiu um levantamento da revista Valor Econômico, se não me falha a memória, das 10 personalidades na internet que mais estavam influenciando nos debates eleitorais da eleição de São Paulo. Eu tava entre os 10, viu? Eleição de 2020. Veja, ó. 4 anos atrás. 2020, eu tava lá entre os 10. Inclusive, foi a partir daí, até que na época do meu antigo partido, foi articulado para ir para São Paulo. Eu passei um mês lá fazendo campanha pro Guilherme Boulos, dado o impacto ali que a minha atuação enquanto comunicador tava tendo nos debates eleitorais de São Paulo. E eu digo que o Kim sabe disso porque ele já falou disso num vídeo. Num vídeo que ele gravou falando de mim em 2021, ele comenta essa pesquisa da revista Valor. Ou é Valor ou é Exame? Eu não vou lembrar agora de cabeça, também não parei para procurar isso. Mas ou é Valor ou é Exame? É alguma das duas que fez esse ranking na eleição 2020. Então veja, o Kim sabe que, por exemplo, um debate entre a gente seria um debate de muito impacto, sabe? Ele sabe que, por exemplo, isso teria por baixo, se a gente fizesse no Vilela, isso teria por baixo 1 milhão de views. Ele sabe. Esse negócio, ah, perdeu relevância, perdeu impacto, não vai para debate. Sim, mas o público que vai acompanhar um material desse na internet, o público que vai acompanhar na televisão, não necessariamente é o mesmo. Ele também sabe disso. Todo mundo sabe disso a propósito, né, gente? Vamos lá. Cá entre nós. Então, a questão real é que ele diz assim, ah, seria um tiro no pé eleitoral, né? Tiro no pé eleitoral. Então, e seria mesmo, Kim. Sabe por que seria? Porque eu aprendi como é que a gente desloca vocês da zona de conforto, percebe? Eu ia fazer pergunta a você, Kim, sobre, por exemplo, a formação da tarifa de transporte em São Paulo, sabe? Sobre o modelo de funcionamento do transporte. Você não ia saber responder sobre isso. Você não tem proposta alternativa para baixar a tarifa. Você não tem proposta alternativa de modelo de transporte, sabe? É isso, sim. Eu ia lhe perguntar sobre a alíquota do IPTU de São Paulo e como é que é essa alíquota distribuída entre os diferentes níveis de renda em cada bairro e como é que se impacta potencializando desigualdades e por aí vai, e você não sabe nada disso. Se eu lhe perguntasse assim, ô Kim, em São Mateus, quantos empregos são gerados em média em São Mateus? Né? Quais são os problemas fundamentais do bairro? Né? Em Cidade Tiradentes, no Capão, tá? Você não sabe responder. É isso. Então veja, o André Janones, com perdão da citação, tem uma coisa só no janonismo cultural que faz muito sentido. Janonismo cultural é foda, né? O André Janones, ele entendeu que você não pode ficar respondendo às fake news. Você tem que deslocar o campo de atenção para outro aspecto. O problema do André Janones é que ele faz isso criando outras fake news por cima, né? Então, a extrema-direita fala uma merda, aí o André Janones fala outra merda maior e acaba deslocando o campo de atenção e abafando essa, né? Caso clássico, o negócio lá do celular do Bebiano, que ele falou que tinha e não tinha, não sei o quê. Mas veja, embora o André Janones faça isso por um viés despolitizante, ele entendeu que a lógica é, não é tentar ficar desmentindo os caras, entrando no jogo dos caras, jogando no campo que eles querem. A lógica é você deslocar o debate, deslocar o centro de atenção, deslocar o campo de referência. Ah, não, eu quero debater kit gay. Não, a gente não vai debater isso. A gente vai debater a situação das vagas de creche. Vamos aqui debater quantas vagas de creche tem em cada bairro popular de São Paulo. Qual é a remuneração média dos trabalhadores e trabalhadoras das creches? Quanto tempo demora numa fila de espera para conseguir vaga numa creche? A creche funciona no final de semana, sabe? Então, assim, você sai, né? Não, você defende a família? Vamos aqui, não, conversar sobre creche, sabe? E aí, tem, inclusive, uma sacada que a galera, acho que não percebeu, que é, esse é o melhor caminho para pegar esses caras de calça curta. Sabem nada disso? Não estão acostumados a debater. Não estão acostumados. E aí, claro, não basta só ter o material. Precisa ter um esquema de divulgação. E aí, nisso, a gente é, assim, amador. A entrevista com o Felipe Nunes confirma muito para mim algo que é uma percepção cimentada há muito tempo, que é, não basta só acertar na produção do conteúdo, é preciso ser tão eficiente quanto, ou até mais, na distribuição. E se a gente vem melhorando na produção do conteúdo, na distribuição a gente é profundamente, violentamente amador, para além das dinâmicas próprias da lógica das redes sociais, que não estão no nosso controle, né? Então acho que esses são caminhos muito importantes para a gente pensar para vencer a guerra comunicacional contra a extrema direita. É isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.